Renascença, a par com o mundo.
Muito boa tarde, são 7:30, aqui está a fazer barulho, Rui Miguel Tovar. Olá Rui.
Olá, bom dia,
boa tarde,
bem?
Bom dia, bom dia. Também Domingos Paciência, Pedro Azevedo, olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
E o André que está connosco também. Olá André, mais
olá,
uma vez,
boa tarde.
Boa tarde.
Mais. Bom, começamos esta tertúlia bola branca, a 8ª jornada, podemos dizer que este é um campeonato com emoção garantida, com as equipas de frente ali muito coladas,
perto.
Muito perto umas das outras, mas o destaque claramente desta jornada 8, no que aos três grandes diz respeito, vai precisamente para a derrota do Benfica no Jamor diante do Belenenses, a derrota por 2-0. Pedro, começamos por ti. O que é que aconteceu com o Benfica, que até nem entrou mal no jogo, ali nos primeiros instantes, mas depois sofre o golo.
É uma semana de duas derrotas para o Benfica. Houve pouca sorte em Amsterdão. O Benfica mereceu sair do encontro com o Ajax com outro resultado e há culpa própria no Jamor. O Benfica fez, como disseste, um bom início de jogo. Um penalti desperdiçado tem uma influência decisiva neste jogo. A história poderia ter sido outra. E depois há mérito do Belenenses e também do seu guarda-redes, Muriel. O Benfica fez muitos remates, 16, 0 golos. O Belenenses fez poucos, 6, 2 golos. Faltou inspiração e faltou eficácia ao Benfica. Um Benfica que também se ressentiu de 17 jogos oficiais esta época, em 85 dias, em menos de 3 meses. É a equipa que tem mais intensidade competitiva de todas as equipas da Primeira Liga, porque teve a pré-eliminatória e o play-off da Liga dos Campeões. E há também, é importante dizê-lo, erros de casting de Rui Vitória. Um jogador que faz 120 golos em 4 épocas, Jonas, tem que jogar no Benfica, depois de estar totalmente recuperado há 2 ou 3 semanas. E Jonas é, de facto, um jogador que, neste momento, no meu entendimento, já deveria estar a jogar de início. Depois há uma saída de Servi da equipa que joga apenas 1 minuto nos últimos 2 jogos, não utilizado no Jamor frente ao Belenenses, e apenas 1 minuto em Amsterdão, não se percebe muito bem porquê. E quando Sálvio sai, acho que o Benfica a partir dali fica sem a capacidade desequilibradora que com Sálvio em campo poderia ter e não teve com o Belenenses.
Oh, Tovar, eu pergunto, o que é que tu achas? Está a rir, porque eu ia-te perguntar se eventualmente o que te está a apoderar roubar este riso tem a ver com o Jonas? Achas
não,
que
ele fala, não? Não tem a ver com o Tovar.
Não, mas faz mesmo diferença o Jonas?
Claro, então não faz. Uhum. Isso notou-se. Nota-se a miúde, houve um período em que o Benfica não precisou tanto dele, que foi quando o Benfica foi campeão pela última vez, quando foi o Tetra. O Jonas esteve parado até janeiro, se não me engano, e o Benfica conseguiu contornar essa ausência de vulto e dar a volta à situação e manter-se líder, mais ou menos. Mas a verdade é que este Benfica precisa de golos e eles não têm aparecido. Basta ver que a última vez que o Benfica perdeu 2 vezes seguidas sem marcar qualquer golo foi em 2001. 2001 é muita coisa, né? Portanto, foi na época do Tony. O guarda-redes do Benfica, por exemplo, era o Enca, o capitão era o Fernando Meira. Portanto, já lá vão muitos anos. A última vez que o Benfica perdeu 2 vezes seguidas sem marcar um golo aconteceu agora com o Ajax e com o Belenenses. E a última vez que o Benfica tinha perdido por 2-0 foi com o Braga do Domingos. Portanto, assim passa a bola Domingos.
Ora, justamente, está o Domingos. E com isto, Domingos, bola bem passada, um passe milimétrico. Começam a surgir os primeiros sinais de impaciência dos adeptos do Benfica com o Rui Vitória, ele que no fim do jogo vê lenços brancos, mas está de pedra e cal. Aliás, ele recebeu uma mensagem de confiança do presidente do Benfica, mas começam a surgir estes primeiros sinais de impaciência.
Sim, é natural que os sócios querem ganhar e o Benfica não está acostumado a ter 2 derrotas seguidas. Agora também temos que ver em que contexto é que isto aconteceu. Na minha opinião, o Benfica jogou bem contra o Ajax e também voltou a jogar bem contra o Belenenses, porque construiu o jogo suficiente para ganhar o jogo. Teve várias oportunidades para marcar, e o Pedro já o disse bem, que falhou um penalti no momento decisivo do jogo, e o Belenenses aproveitou as oportunidades que teve, mas o Benfica acabou por fazer jogo suficiente para ganhar e com várias oportunidades. Agora, houve ali um momento em que realmente viu-se algum desespero em determinado momento do jogo, quando o Rui Vitória acaba por pôr mais avançados e abdica, como disse o Pedro, do melhor jogador, que é o Sálvio, mas também diria que o Pizzi. Uhum. Acaba também por sair no momento em que a equipa estava bem e acabou por apostar tudo em jogar só com avançados, com a entrada do Jonas, com a entrada do Carrilho, com um jogo mais direto, e acabou por tornar o jogo ainda complicar mais o seu jogo, porque O Benfica, na minha opinião, teve muitas chances para ganhar o jogo e acaba por ser penalizado pela falta de eficácia neste jogo.
Mas, Pedro Azevedo, há risco de Rui Vitória sair ou não? Temos um jogo com o Moreirense, não é? O próximo.
Sim, sexta-feira. Eu acho que não está em causa. O lugar de Rui Vitória nem pode estar em causa porque é um treinador com muito crédito no Benfica. 3 anos, 2 títulos de campeão nacional. 4 taças internas. Na Champions, quartos de final uma vez, oitavos de final noutra. Na época passada, de facto, foi muito fraco. A fase de grupos foi uma decepção. Mas antes tinha tido uma presença nos quartos, outra nos oitavos. E este ano tem qualificação para a fase de grupos com vitórias importantes na pré-eliminatória e no play-off. Acho que o Rui Vitória é um treinador com muito crédito. Para além disso, mudou o paradigma quanto à formação, à aposta na formação do Benfica. Veja-se quantos jogadores jovens, Jetson, Félix, Jota, Rubén Dias, Renato Sanches, aquele ano em que ele aposta firmemente em Nelson Semedo, em Ederson, em Lindelof, em Gonçalo Guedes, jogadores que deram muitos milhões ao Benfica. O paradigma da aposta na formação alterou-se com o Rui Vitória, daí que eu acho que Rui Vitória tem ainda muito crédito. Foi um acidente de percurso estas 2 derrotas, mas está firme no comando do Benfica.
Entretanto, o Porto venceu este fim de semana diante do Feirense, venceu por 2-0 no estádio do Dragão. Rui Miguel Tovar, foi um Porto, apesar de tudo, foi um Porto QB, um Porto quanto baste, que acabou por vencer aquela que é e continua a ser a melhor defesa do campeonato.
Exatamente, sim, às vezes é preciso gerir não só o esforço, mas também as emoções, e de facto o Sérgio Conceição chamou a atenção para isso depois na ressaca da vitória em Moscovo, que não é um 3-1 ao Lokomotiv que vai dar mais força ao Porto. É preciso ter os pés bem assentes no chão, e o Porto teve, ganhou tranquilamente, porque o 1-0 foi marcado aos 22 minutos pelo Felipe, numa jogada ensaiada e bem bonita, por sinal. E depois o 2-0 do Marega já foi na parte final, o Porto dominou, e tal como em Moscovo, há aquele elemento que para mim é um elemento bastante bom e que vinha, eu estava a perguntar onde é que ele estava escondido, que é o Oliver. De facto é um jogador que sabe jogar muito bem, é muito elegante a jogar futebol. Claro que há jogos e há campos em que ele não vai ser necessário nem vai ser útil, mas nestes 2 jogos, os últimos 2, em Moscovo e agora em Feirense, ele foi de uma categoria irrepreensível e merece, de facto, ser titular neste novo Porto, digamos assim, que está com 2 vitórias e que assumiu a liderança da Liga.
Tinha o microfone em baixo. Ó Domingos, tivemos aqui um Lokomotiv Porto com uma ajuda de Éder. Éder, de facto, ajudou um bocadinho o Porto. Olha, como é que funciona? Tu que tens jogos na carreira em que, com certeza, te deparaste com portugueses em equipas que não a tua, não é? Como é que isso se desenrola?
É sempre ingrato. O que aconteceu ao Éder e ao Manuel Fernandes são situações muito ingratas. Primeiro, um que falhou um penalti, que era muito decisivo para a equipa, porque a equipa jogava uma final, o Lokomotiv, e depois um avançado a fazer um penalti na sua área. Portanto, numa situação de bola parada, existe realmente, mas acaba por ficar marcado ao jogo. Portanto, é muito ingrato, estando fora do país, acontecer isto. É uma certeza que não tem, nos próximos tempos não será uma boa imagem que eles deixaram ali naquele jogo. Portanto, e é natural que se sintam tristes por aquilo que aconteceu, não é?
De volta ao campeonato e para terminarmos a ronda pelos grandes, vamos ao Sporting.
Pedro. Olha, deixa-me só fazer uma pergunta antes de passar ao Sporting. Eu gostava de saber o que é que o Azevedo acha do Herrera, porque o Herrera não joga com o Feirense, só aparece no final do jogo. E de facto, o jogo muda um bocadinho depois da entrada da Herrera. Parece que floresce, não é? A equipa.
Tu equilibrou
achas
a equipa.
Equilibrou a equipa. Tu achas que... Porquê é que ele ficou de fora? Isso terá a ver com isto que está a acontecer com ele? Ser possível
que
ele
não.
Saia, que não.
Acho que não. Não. Acho que isto tem a ver com o momento dos jogadores. Acho que o Oliver, neste momento, está melhor do que o Herrera. E o Oliver, estando melhor, joga no sistema do Porto para o campeonato. É que o Porto tem 2 fases. O Porto do campeonato joga em 4-4-2. E com a presença de Danilo, que é um indiscutível na posição de médio de cobertura, na posição 6, falta um para o miolo. Ou Oliver ou Herrera. Estando melhor Herrera, joga Herrera. Estando melhor Oliver, joga Oliver. Portanto, eu não acredito que haja mais alguma razão além desta. O Oliver está em forma, dá mais rotação ofensiva ao Porto, dá mais qualidade de passe, e com este Oliver não será fácil Herrera recuperar o lugar nas provas internas. Já no, na Liga dos Campeões, em 4-3-3, cabem perfeitamente os dois na equipa.
Muito bem, então agora passamos ao Sporting, que venceu o Boa Vista por 3-0, depois de José Peseiro ter, na antevisão do jogo, ele pediu paciência para esta equipa, que ainda tem uma grande margem de progressão. O resultado, para ele, não podia ser melhor em face daquilo que ele próprio pediu. Ganha mais confiança o Sporting?
Ganha mais confiança, e José Peseiro vinha de resultados negativos. Não foi muito bem recebido em Alvalade neste jogo, logo no início. O ambiente não está bom para o treinador, mas este jogo pode ter sido aqui, de certa forma, não digo a tábua de salvação, mas um clique para que os adeptos se voltem a casar com o treinador. Assinalo no Sporting o regresso de um jogador que fez 70 golos em duas épocas, Bas Dost. É uma excelente notícia para José Peseiro. Tem-se falado muito pouco nessa ausência de Bas Dost. Eu aqui tenho falado muito, porque acho que o Sporting sem Bas Dost é completamente diferente. O Sporting fez a melhor exibição da época com o Boa Vista. Novo fôlego, então, para o treinador. Tem Nani em forma. E tem Diaby como mais uma opção válida. E num corredor. Ele não jogava assim em França. Um jogador que custou 5,5 milhões de euros ao Sporting e que mostra, neste jogo com o Boa Vista, que é mais uma opção para José Peseiro.
Tovar, tu também achas que o Peseiro safa-se?
Galvão, eu acho que o Peseiro safa-se, sim, embora a ressaca do Arsenal foi bastante difícil. Eu fui ver o jogo ao vivo, fui ver o jogo ao estádio, aliás, e é incrível como o Sporting jogou sempre a passo. Para marcar um canto, os jogadores iam a passo, lançamentos laterais eram todos para trás, todos, é um exagero, claro, mas era assim. Foi uma exibição confrangedora, e agora com o Boa Vista mudou-se de facto a face. O Nani apareceu bem, o Diaby também, o Montero também encostado à direita também fez um belo trabalho, e é dele o cruzamento do lado esquerdo para o 1-0 de cabeça do Nani. Portanto, houve aqui uma retoma às boas exibições, quando nada fazia para ver, porque o Sporting vinha, o último jogo no campeonato já foi há muito tempo, quase um mês, foi o 4-2 em Portimão. Depois houve aquele jogo em Alverca que não foi nada bom, bem conseguido. Houve o jogo com o Arsenal, em casa, aliás, que foi bastante mau. E agora o Sporting ressurge com Boa Vista, sim senhor. Apareceu a jogar em casa, mandão, e cumpre-se. Sempre que há eleições brasileiras, o Sporting ganha.
É sério?
Por quarta vez seguida, portanto, está tranquilo.
O Rui Miguel Tovar é o homem das... consegue sempre encontrar estes lados mais curiosos. Ora bem, este foi um fim de semana. Vamos dar um saltinho aqui ao lado da Espanha, porque este fim de semana ficou marcado pela manita do Barcelona, os 5-1 ao Real Madrid em Camp Nou, e com Lopetegui já completamente fora de equação para continuar à frente do Real Madrid. Domingos, a pergunta é: o Real Madrid, que na altura do Mundial desarrumou completamente a estrutura técnica da seleção espanhola, eu pergunto como é que Florentino Pérez se sentirá nesta altura, do teu ponto de vista?
Sim, é natural que a cabeça dele ande à roda completamente, porque a decisão que ele tomou em relação à entrada de Lopetegui no Real Madrid não foi consensual, e da forma como foi feita e no momento em que foi feito, porque com ele à frente da seleção esperavam os espanhóis que ele continuasse e depois seria anunciado a pós-mundial. Tudo isto foi feito de uma forma que teve muito impacto, e é natural que nesta altura, com 100 resultados, tudo isto se põe em causa, não é? Da forma como foi feito, a opção que ele teve em fazer isto. Portanto, é natural que viva-se um momento difícil.
Mas será algo que já se previa, do teu ponto?
Não, é evidente que toda a gente também estava à espera que, além da opção que ele teve e deste critério de escolha no momento em que foi, também a questão do Cristiano Ronaldo. A saída do Cristiano Ronaldo também deixou o Real Madrid muito nas mãos de um treinador e de um presidente. Portanto, toda a gente esperava que o Real Madrid pudesse ser uma equipa, continuasse a ser forte. E o Real Madrid, neste momento, vive um problema que é, além de ter que ganhar, também tem que convencer, e não convence. E, portanto, e é natural que haja esta instabilidade, e que, pelos vistos, vai levar o caminho mais fácil, que é destituir o treinador, não é? Que na minha opinião, não é só. O Real perdeu com a saída do Ronaldo.
Pedro, o que é que tens a dizer?
Eu, numa frase, vou dizer aquilo que disse aqui no início da época, quando me perguntaram pela nova época do Real Madrid. E a minha resposta foi, isto foi no início de setembro, e eu disse, um Real Madrid nesta época, com Lopetegui e sem Ronaldo, tem tudo para não dar certo. E aí está, nono lugar do campeonato e uma destituição na calha.
Mas espera então, o Lopetegui pode sair, Ronaldo é que não acredito que volte.
É, Ronaldo já não volta mais.
Pois, com certeza.
Lopetegui, a saída vai fazer bem ao Real Madrid.
Olha, antes de falarmos aqui, nós temos mais dois clubes para falar, aliás, três do campeonato. Um é o Belenenses, que, enfim, que está a passar agora por um processo que tem a ver com o emblema, com... Vocês têm falado muito disso toda a tarde na Bola Branca, já lá vamos. Temos Rui Miguel Tovar, um derby do Minho, que aconteceu também, que também foi um jogo importante para o campeonato.
Foi.
Temos um empate.
Muito importante e muito quente. Eu tive a felicidade de ir ver o jogo e fiquei pasmado com aquilo que vi, porque, de facto, aquilo... já vi muitos Benfica Sportings e Sportings Benficas e Portos Benficas, mas nunca vi um jogo como aquele. Foi um jogo muito levado a sério, até porque o Braga na época passada tinha ganho 5-0 em Guimarães, portanto, para as gentes de Guimarães, o Vitória desta vez tinha que se impor. E há esta coincidência, não sei se querem contratar-me para pôr jogos do Alexandre Guedes, mas a verdade é que marcou dois golos no Jamor, Sporting Aves, eu estava lá, marcou dois golos nos Barreiros, Marítimo Vitória, estava lá, e agora marcou outra vez, portanto, ele se
um
quiser...
espectador talismã.
Eu posso acompanhar a Vitória, se quiserem. Mas foi um jogo ótimo, adorei o jogo e adorei mais ainda, o ambiente nas bancadas foi de... É muito mais do que pele galinha.
Mas o espetáculo depois não merecia aquilo que aconteceu.
É verdade,
depois, não
é? Claro.
No melhor pano cai a nódoa.
Isso é verdade. Mas eu como espectador, eu não sabia nada disso. Então entrei no estádio e vi só o espetáculo. E gostei. Claro que depois, a caminho de casa, comecei a ouvir a rádio e comecei a ouvir os problemas todos. Pronto, e aí, claro que sim, é tal modo de que falas e bem. Mas até lá foi uma coisa... Pronto, uma pessoa vai a mundiais, vai a europeus, vai a muito lado. Mas isto que se viveu na sexta-feira foi uma coisa inacreditável de emoção. Aquilo transbordou.
Aprender do início ao fim.
Sim, mesmo. Sim,
muito
mesmo.
Bom mesmo. Muito
foi
bom.
Fascinante.
Bom, Pedro, vamos agora falar do Belenenses, porque temos a equipa de costas voltadas para a SAD, ou vice-versa, e o que está a acontecer neste arranque de semana é que temos a equipa que está com a SAD, ou seja, a SAD, proibida de usar o emblema, o hino, os símbolos do Belenenses. Onde é que isto vai parar?
Eu acho que chegou o momento da Federação e da Liga dizerem qualquer coisa, porque têm estado calados desde que aconteceu este incidente de que não há memória no futebol mundial. Numa primeira liga de futebol, o clube que dá origem ao nome está divorciado da SAD, o clube que dá origem ao nome está a jogar nos distritais da Associação de Futebol de Lisboa com uma equipa, no seu estádio, e a equipa com esse mesmo nome, mas que é gerido por uma SAD, sai do estádio e está a jogar numa casa emprestada. Portanto, é a vez da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga dizerem qualquer coisa, tomarem uma decisão, porque o futebol português prescinde deste tipo de episódios que em nada o abonam.
E depois dá-se esta circunstância de o Belenenses SAD ter assistências residuais por comparação, por exemplo, com aquilo que assistimos com o Belenenses nos distritais, Domingos. Dá-se também esta circunstância.
Sim, o Belenenses já vivia um problema de assistência, já quando estava em...
Mas agora com esta divisão...
Sim, é evidente que isto era uma situação muito, muito ingrata, porque não foram a tempo e horas defendidos estes interesses. Isto não pode acontecer no futebol português. Uma SAD, de um momento para o outro, não estar isto previsto na lei que isto possa acontecer. Portanto, e realmente o clube, pelos vistos, está a usar os seus direitos para tentar recuperar o clube. De certeza absoluta que quando foi feito este protocolo, muita coisa estaria envolvida e deveria estar defendido uma situação destas no futuro. E isso não deve ter sido defendido. Portanto, nesta altura, estar a vivermos isto numa primeira liga, que estamos sujeitos a ter um clube a disputar a primeira liga que não se sabe veio de onde, não é? E, portanto, e há que isto é mau para o futebol português.
Bom, só mesmo para terminar, Rui Miguel Tovar, nós temos aqui um cenário, e é o que nos fica desta última ronda do campeonato, um cenário curioso, porque temos cinco equipas pertíssimo. Temos no primeiro lugar o Porto e Braga empatados, depois temos o Benfica e Rio Ave com 17 pontos, com 16 o Sporting. O que é que tu achas que nos reserva ainda o campeonato? Estas equipas ainda se mantêm cá em cima, Rio Ave e Braga?
Bom, o Rio Ave é uma surpresa, porque durante o verão muito se ouviu que o Zé Gomes não iria dar conta do recado, que o Rio Ave iria por aí abaixo. Mas a verdade é que o Rio Ave está a fazer o melhor arranque sempre, altamente meritório. Está, na jornada passada, à frente do Sporting. Esta também se aguentou, ganhou 1-0 aos Chaves. E
com
tem
um orçamento 10 vezes inferior ao
nem
Sporting.
Nem mais. E depois
e metade do Braga.
Exatamente. E tem jogadores fantásticos. Até agora, o Galeno, não é por ter marcado este fim de semana, mas é um jogador que parece que tem uma progressão imensa, uma taxa de progressão imensa. E há ali jogadores talismãs, como o Tarantini, que já é um veterano na Liga, e é curioso vê-los a disputar os jogos mais quentes do campeonato. Isso é interessante, porque lá está, eu sempre fui a favor das equipas da classe média jogarem e ganharem coisas. Ainda bem que o Rio Ave e o Braga estão a dar esse espetáculo. O Braga, aliás, a nível europeu, Só há mais três equipas que não perderam no campeonato. O Braga é uma delas, em toda a Europa.
Ainda não perdeu o campeonato.
Não perdeu. Portanto, é de registar este momento e de enaltecer.
Muito obrigada. É o final da Tertúlia Bola Branca desta segunda-feira. Adeus, Domingos Paciência. Até para a semana. Pedro Azevedo, Rui Miguel Tovar. Esta edição da Tertúlia pode ouvir-se em rr.sapo.pt. Até já, André.
Renascença, a par com o mundo.